Muito boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é quarta-feira, dia de Conversa de Cerca Podcast, aqui no Notícias Agrícolas, onde a gente vai buscar saber mais, com quem sabe mais do que a gente, como eu sempre digo no começo sempre dos nossos episódios por aqui. Nós temos feito alguns episódios especiais nessas últimas semanas, nesse último mês, sobre os 100 anos da soja no Brasil. Então, nesse ano de 2024, há essa comemoração, essa celebração e há uma, né, essa revisita a como a soja chegou no Brasil, a origem dessa planta que revolucionou o país, que revolucionou o bioma, que revolucionou a economia, as sociedades, transformou, né, uma parte muito grande do Brasil. E neste episódio a gente vai tentar entender mais a fundo ainda e pensar em tecnologia, inovação, pesquisa e o papel fundamental e determinante da Embrapa para que tudo isso acontecesse, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Por isso, no episódio dessa quarta-feira, está conosco o Dr. Alexandre Nepomuceno, que é o chefe-geral da Embrapa Soja, para nos fazer companhia. Doutor Alexandre, é sempre um grande prazer e alegria conversar com o senhor, em especial sobre um assunto tão importante como esse, tão também fundamental para a transformação do Brasil. Boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Carla, para nós da Embrapa é sempre uma satisfação estar aqui conversando com vocês e fico à tua disposição aí.
Como é que a Embrapa está celebrando esses 100 anos de soja no Brasil, doutor Alexandre? É um marco muito importante, não só para a sojicultura, mas para o agronegócio de uma forma geral, já que essa foi uma e é uma cultura que realmente tem um papel determinante nas últimas revoluções que esse país passou, né?
Com certeza, para nós da Embrapa, mas para o país como um todo, né, é um marco extremamente importante, né? Para nós da Embrapa Soja, mais ainda, né, porque ano que vem a gente também comemora 50 anos de existência do Centro Nacional de Pesquisa de Soja, né? Inclusive vai ser comemorado no 10º Congresso Brasileiro de Soja, que vai ocorrer lá em Campinas. Eu já aproveito para convidar todos, né, que vai ser no final do mês de julho lá em Campinas. Mas a soja, ela inicialmente foi domesticada na China, uns 6 mil anos atrás, depois, no século seguinte, se espalhou pela Ásia, muito utilizada pela proteína, mas também pelas suas qualidades medicinais, né, medicinais. Entrou ali na Europa em 1700 e pouco, nos Estados Unidos em 1770, né, e no Brasil a gente está comemorando aí esse marco de 100 anos, que foi quando ela foi introduzida lá em 1924 em Santa Rosa, um pastor americano que trouxe, né? Mas existem outras possíveis datas de entrada da soja no Brasil, que foi em 1901, né, no Instituto de Pesquisa em Campinas. Existe anterior ainda, que foi em 1882, na Bahia, né? Mas, na verdade, o boom de produção da soja, principalmente no Brasil, começou em meados da década de 70, 80, né? Hoje o Brasil é o maior produtor exportador. A gente saiu de uma produtividade média lá na década de 70 de 1.500, 1.600 quilos por hectare, e hoje a média nacional é mais de 3.600 quilos por hectare. Então, uma evolução tecnológica tremenda para a gente produzir cada vez mais. Se a gente tivesse que produzir as quantidades de soja que a gente produz hoje, o Brasil produziu ano passado 150 milhões de toneladas. Com as tecnologias da década de 70, né, nós teríamos que ter 50 milhões de hectares a mais. Hoje a gente precisa em torno de 44, 45 milhões de hectares para produzir essa quantidade toda, né? E assim, já devolvo para ti, mas só para dizer, as pessoas às vezes perguntam, né, por que que a gente planta tanta soja no mundo, né? Porque a soja é a base da ração, principalmente de animais como aves, peixes, né, suínos, né? Então, para fazer uma proteína de melhor qualidade, você usa essa proteína de grande abundância, que é a proteína vegetal trazida pela soja.
Doutor Alexandre, como que uma planta de origem asiática, né, tendo sido domesticada há tantos mil anos atrás, ela chegou e se adaptou ao Brasil? Ou foi realmente um processo para que houvesse essa adaptação, esse desenvolvimento de novas variedades, de variedades com, lógico, o advento da Embrapa, depois o Centro de Pesquisa da Soja, aliás, que grande marco, 50 anos o ano que vem. Como é que essa transição e essa adaptação ocorreu para que fosse uma planta quase que nativa do Brasil, tão bem se deu a soja por aqui?
Acho que dois alicerces principais, ciência e tecnologia e a resiliência dos nossos produtores, né? A soja, quando chegou no Brasil, ela entrou lá pelo sul, né? Ali para Santa Maria, principalmente, o Rio Grande do Sul foi o primeiro grande produtor de soja, e se eu pegasse as variedades da década de 70 e 60 e plantasse, por exemplo, nas regiões de Cerrado, né, ela ficaria uma planta muito pequena, porque a soja é uma planta sensível ao comprimento de horas de número de horas de luz de dia, né? Então, quando você está perto do Equador, você tem um equilíbrio entre número de horas de noite e dia, né? E para o sul você tem a variação ao longo do ano. Né? Então, você plantava uma soja daquele tipo de variedade da década de 60 nos Cerrados, por exemplo, a soja ficava pequena, não produzia nada. Então, foi através do melhoramento genético, né, estudando a genética da soja, né, e trabalhos de cruzamento aí ao longo dos anos, que conseguiu se adaptar à soja para ter uma alta produtividade, ou seja, ela consegue crescer bem mesmo perto do Equador e ter altos níveis de produtividade. Mas não é só isso, tá? Não foi só a genética, né? Os solos do Cerrado eram solos pobres, né? E houve todo um trabalho de melhora da fertilidade, da correção da acidez. Também, outra coisa que é importante, esse processo todo a gente chama de tropicalização da soja. Nós trouxemos a soja para uma região tropical. E em regiões tropicais você tem mais doenças e mais pragas. Então, teve todo um trabalho também, através da genética, das práticas de manejo, do uso de vários produtos defensivos agrícolas, bioinsumos, né, para controlar e dominar essas pragas e doenças, né, nematóides que ocorrem em regiões tropicais. Então, foi todo esse avanço, esse complexo tecnológico que fez o Brasil ser essa potência que é de produção de soja, né? O Brasil hoje produz, como eu falei, em torno de 155 milhões de toneladas, né? Nós podemos dobrar a nossa área de plantio no Brasil se quiséssemos, sem derrubar uma árvore, só usando pastagens degradadas, né? Então, o Brasil tem um potencial tremendo, ninguém tem isso no mundo, né, de aumentar a sua produção. Né? Nós temos aí exportado 60% em grão, né? Desses 60%, 80% tem ido para a China, mas principalmente 40%, e é isso que tem que aumentar no Brasil, né, tem ficado aqui agregando valor. E agregando valor como? É fazendo o frango, é fazendo o suíno, é fazendo o peixe, né, o ovo e o leite, tudo isso. Né, se você for ver, a base da alimentação desses animais, né, é soja e milho. Né? E a gente tem que estar muito atento, o Brasil tem a faca e o queijo na mão agora com essa transição energética. Né? Cada vez mais a gente está saindo de uma economia fóssil por uma economia de química verde. E os biocombustíveis, né, o biodiesel, né, hoje já 80% do biodiesel brasileiro é a base de soja. Tá? Mas não é só para biodiesel, não é só para fazer o SAF, que é o combustível de aviação, né? Ou biodiesel verde, que a gente pode usar soja. A gente pode usar óleo de soja, como os americanos já fazem. Existem grandes empresas americanas produzindo pneu com 60% feito à base de óleo de soja. Sola de sapato, fibras para roupa. Então, o meu ponto aqui é que o Brasil também tem que começar, além do que já agrega de valor, né, nas carnes, né? Agregar valor usando os produtos da agricultura brasileira, não só a soja, né, mas a soja pelos volumes que nós produzimos é a porta de entrada, usar a soja para a produção desses produtos de maior valor agregado. Por que, que isso é importante? Porque gera mais empregos, gera mais renda, né, e a gente acaba mantendo o grande ganho do agronegócio brasileiro no Brasil.
Doutor Alexandre, então esse aumento que está posto ou esperado para a próxima safra, por exemplo, para a safra 2024-25, a gente tem, né, números preliminares apontando que podemos nos aproximar de 170 milhões de toneladas na nova safra. O senhor citou, né, de forma brilhante essa situação de não precisamos derrubar uma árvore sequer e poderíamos dobrar a nossa área. E o produtor está trabalhando muito numa verticalização da produtividade, né, então isso ajuda muito todo esse processo. O senhor entende que esse aumento, portanto, de produção pode intensificar esse movimento de manter mais soja no Brasil ou um volume maior em relação ao que se produz, que também poderá ser maior para que a gente possa fazer essa agregação de valor? A gente está numa tendência de alta para que isso aconteça com a soja especificamente?
Também uma questão de demanda de mercado, né? A produção e a demanda no mercado hoje estão muito equilibradas, né? Apesar de todas as crises mundiais, a demanda por alimentos tem continuado e a demanda por soja, né, por ser essa fonte importante de proteína para outras carnes, tem se mantido elevada, né? Nós temos outros países começando a produzir, você vê que o preço ele não tem subido muito, né? Nós tivemos Sim. uma subida grande ali depois da Covid, mas depois baixou e está estabilizado. O que manteve os preços, conversando com colegas da área de economia, né, que conhecem mais as questões de mercado, foram os usos da soja justamente como no combustível, né? Então, o que a gente tem que pensar como país, principalmente médio e longo prazo, é isso que eu te falei, agregar mais valor. A gente não sabe, o mundo vive em crises constantes, é guerra da Rússia com a Ucrânia, que interfere na questão de fertilizantes, mas também pode aumentar um pouco as nossas exportações, né? Nós temos aí bom, a própria crise da Covid que eu comentei, né? Economia em vários países oscilando, inflação aumentando, isso interfere em demanda e oferta, né? Então, nós só vamos valer a pena aumentar a produção do Brasil se tiver demanda, né? E se aumentar muito, pode também, né, baixar preço. Então, por isso, a importância dos nossos governantes, dos nossos empresários, dos outros setores, não só do agro, se antenar e usar cada vez mais. O Brasil tem uma fonte riquíssima de matérias-primas da agricultura, né? Os óleos vegetais, né? Como eu disse, a soja vai ser a grande porta de entrada para essa transição para usar óleos vegetais para produção de biocombustíveis, já é, né? Mas você também tem outros óleos, como macaúba, que tem que ser muito trabalhada ainda, dendê, próprio girassol, canola, né? E o Brasil tem uma coisa que ninguém tem no planeta, né? O único continente, país que poderia chegar próximo hoje ao Brasil é a África, tá? Mas o Brasil é o único país que consegue colher uma safra e já plantar outra em cima. Sim. Né? Nas algumas regiões a gente consegue até 3 safras, principalmente quando usa integração lavoura-pecuária, florestas, né? Então, o Brasil tem a faca e o queijo na mão para ser não só o celeiro, né, o supermercado, mas também a fonte de matéria-prima para a indústria nacional e internacional aí.
É tão especial o Brasil, né, doutor Alexandre, que a gente consegue, inclusive, ter um pedacinho dele plantando no mesmo calendário que os americanos, por exemplo, também numa outra característica, num outro ambiente, com uma outra variedade desenvolvida, inclusive, pela Embrapa, para atender essa demanda de mercado de soja diferente, que também tem um mercado diferenciado. O Brasil, de alguma forma, ele é um local muito fora da curva mesmo, né?
Ah, com certeza, né? Só que eu sempre brinco, né? É aquele que o Brasil é pop, é tech, o agro é pop, é tech, mas a gente não pode ser ingênuo, né? A China, como eu falei, a China depende muito do grão brasileiro, tanto da soja quanto do milho, né? Apesar deles serem também um grande produtor de milho. E eles sabem disso, né? E a gente também tem que saber que a gente depende deles. E eu já viajei para a China aí 10 vezes nos últimos 20 anos, e a gente tem acompanhado, junto com os pesquisadores chineses, a evolução que eles estão fazendo em pegar as variedades, né? Tu vê que engraçado, né? A soja é originária da China, a gente adaptou aqui para o Brasil, agora os chineses estão pegando a nossa soja e adaptando para a África.
Né? Então, quem diria, né, doutor Alexandre? Quem diria?
Quem diria, né? A China agora estava comemorando, ano passado, os 10 anos, né, da Rota da Seda, né, estavam lá o presidente Xi Jinping, vários presidentes africanos, né, 50% dos investimentos desse plano nacional de longo prazo da China, 50% estão indo para a China, desculpe, para a África, né, fazendo infraestrutura de portos, rodovias, né. Então, se você põe um pouco mais de infraestrutura, organização, leva variedades adaptadas, adapta as variedades de soja, de milho, algodão, claro, o planeta precisa de alimentos, mas quando a gente olha do ponto de vista de business para o Brasil, a gente pode ter um grande concorrente nas próximas décadas, né? Então, o que a gente tem que fazer, na minha visão, é agregar valor aqui internamente, né? E deixar de exportar só grão. Vamos continuar exportando grão enquanto for legal, né? Mas tem que se antenar para também, de repente, começar a produzir o pneu feito de soja, a sola, né, a sandalinha aquela, né, famosa, com sola de soja, né? Então, várias coisas que eu acho que a gente tem que... Fibras de roupa, os americanos já estão fazendo fibra com feita à base de soja e tantas outras coisas, né, que a gente pode agregar valor. Então, a gente não pode ser também ingênuo que os chineses, se eles conseguirem produzir, puxar boa parte da soja deles da África, é metade do caminho, né? É metade do caminho. Apesar que eles também estão investindo aqui no, na América do Sul, né? Eles estão fazendo aquele porto no Peru, um porto grande de águas profundas, e com essa ferrovia que eles estão fazendo aqui, saindo do Rio de Janeiro e atravessando todo o Brasil e saindo lá no Peru, também pode facilitar para nós. Mas a gente tem que ter estratégias, né? Uma coisa que eu sempre, né, a gente está vendo aí na imprensa sempre, né, esses debates, esses embates americanos com os chineses, né? Deus queira nunca que eles entrem em guerra, né? Porque aí o nosso planeta já viu. Mas vamos dizer que eles entrem, né? Como é que ficaria as exportações brasileiras? E aumentar ou diminuir de soja para a China? Até eu brinquei com os colegas outro dia, né? Num primeiro momento pode pensar que vai aumentar, né? Mas talvez... Mas não vamos pensar para esse lado, né? O que a gente tem que fazer, né, é realmente agregar valor, gerar mais empregos, manter boa parte do ganho aqui no Brasil, né? E não fazer que nem no café, né? O café, o quilo que a gente exporta é em torno de 8, esses números mudam, tá? Mas vamos dizer, é em torno de 8 reais o quilo. E depois a gente compra aquelas cápsulas que é em torno de 300 reais o quilo, ou seja, alto valor agregado, cápsulas feitas, né, por companhias, empresas, muitas que não têm capital aqui no Brasil, né? É isso, na prática, é dinheiro que acaba não ficando aqui, né, e indo para fora. Então, é isso que o Brasil, né, tem, que eu digo, né, que é uma grande oportunidade, principalmente olhando a transição energética, né, de agregar mais valor.
Doutor Alexandre, é quase que impossível a gente dissociar, quando a gente pensa na soja brasileira, essa relação com a China, uma relação que também comemorou 45 anos esse ano, um parceiro comercial importantíssimo para o Brasil, e ajudou, inclusive, né, o país a se consolidar como maior exportador, enfim, e claro que motivou essa expansão da nossa produção. O senhor falou, né, que viajou inúmeras vezes nos últimos anos para lá, tem esse entendimento do que se espera da soja brasileira na China. Como é que o senhor vê o futuro dessa relação para a sojicultura, tanto para a matéria-prima quanto para produtos de valor agregado? Como é que o senhor avalia essa relação Brasil-China, se a gente olha para o complexo soja especificamente?
Olha, nosso planeta é um grande tabuleiro de xadrez, né? Você às vezes mexe uma peça aqui que vai ter um efeito lá adiante, né? Quem esperava o Covid, né? Com o Covid, a China começou a mudar um pouco a estratégia de just in time, né, para just in case. O que é isso? Just in time é quando, assim, quando eu precisar, eu importo. Se o meu estoque estiver baixo, eu vou importar. Né? Mas aí veio a Covid, fez uma disruptura das rotas de transporte no planeta todo, até hoje tem reflexos. Né? E eles estão mudando para uma estratégia de just in case. Né? Eles estão aumentando a produção de soja na própria China, eles estão tentando fazer produção nesses países africanos. O quanto tempo isso vai levar, eu não sei te dizer, porque tem muita questão de organização entre os países ali na África, né? Mas colocando gente, infraestrutura, como eu falei, isso pode. Eu acho que sim, a China vai continuar, olhando a situação atual do planeta, a China vai continuar sendo um grande cliente nosso, né? Mas, como eu disse, a gente tem que ter o plano B e o plano C, né? Se esse tabuleiro mudar, né? A gente está vendo tanto conflito internacional aí, hoje em dia, né? Na Israel, Oriente Médio aumentando, né? Isso acaba interferindo em rotas de transporte, né? Tem toda essa situação da Ucrânia que cada dia piora, né? Porque, incrível que pareça, como país, pensando na nossa população, qual é o nosso plano B e C? Tá? Então, na minha visão, não sou especialista, né, nesse tipo de estratégia, mas pelo menos pensando no agro, médio e longo prazo, é nós, de novo, né, colocar mais valor nesse grão que a gente exporta. Porque senão, de repente, o ano passado foram 70 milhões de toneladas exportadas para a China, se ela conseguir puxar 30% disso da África, né, ou países da Ásia que também estão produzindo, ou da Índia também que está começando a produzir, como é que fica as nossas exportações de soja? O que nós vamos fazer com essa soja? Agora, se eu transformar essa soja num SAF para biocombustível, ou num pneu, ou numa sola de tênis, quem sabe, né, eu consigo agregar mais valor. Né?
Claro. Doutor Alexandre, como é que o senhor viu a transformação dos produtores de soja nesse tempo que o senhor tem atuado nesse setor, nesse complexo? O senhor também viu uma transformação tal qual da cultura? Os produtores também vieram se transformando nesse tempo todo para também se adaptar às, né, o senhor citou no começo da sua fala, a resiliência do produtor brasileiro. Realmente é algo louvável que a gente precisa falar sobre isso o tempo todo, diante de, né, tantas adversidades que ele enfrenta. Mas olhando para o produtor de soja, para essa, para esse período, né, para um período desse boom, como o senhor citou, da produção ali do final da década de 70, começo de 80 para hoje, como é que o senhor avalia o sojicultor brasileiro e as transformações que ele registrou nesse período?
Primeiro vamos fazer uma fotografia do produtor de soja, vamos desmistificar um pouquinho o produtor de soja. Quando a gente fala de soja, principalmente para a população que não é do agro, acha que a soja é só produzida por grandes produtores.
Exatamente.
Sim, grandes volumes vêm de grandes produtores, mas hoje no Brasil existem mais, em um trabalho que foi publicado pela Embrapa Soja, agora em junho, mostrando que o Brasil tem cadastrado no IBGE mais de 236 mil produtores de soja. Destes, 72%, em torno de 72%, tem menos de 50 hectares. E quando tu olha aqui para o Rio Grande do Sul, para o Paraná, para Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né, isso passa de 80%. Né? Ou seja, são pequenos agricultores familiares, né, que dependem da cultura da soja, né, para a sua subsistência, para a sua renda. Né? A cultura da soja é uma cultura, e aí ela é uma cultura democrática, tu tem grandes, médios e pequenos produtores, e é uma cultura, como diz, democrática e altamente tecnificada. E em todos esses níveis, esses produtores são tecnificados. Aqui no Paraná, por exemplo, nós temos cooperativas com 31 mil associados que usam as melhores práticas, né, de produção de soja, altos níveis de produção e com sustentabilidade, né, fazendo um bom plantio direto, usando a fixação biológica de nitrogênio, usando manejo integrado de pragas. Nos últimos 10 anos, uma parceria aqui da Embrapa com o IDR, né, com o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, se reduziu pela metade a aplicação de inseticidas na lavoura de soja. Né? E tudo isso que eu te falei, o plantio direto, fixação biológica de nitrogênio, manejo integrado de pragas, também faz uma outra coisa, que é reduzir as emissões de gases de efeito estufa, porque estão sempre jogando pedra na nossa agricultura, que ela está acabando com o planeta. Não, não. O Brasil é responsável por 6% das emissões de gases de efeito estufa do planeta. Tá? Só que se tu olhar esses 6%, 50% é um problema que o Brasil tem que resolver, que é desmatamento ilegal. Mas é principalmente lá para cima. Né? Principalmente do centro do Brasil para cá, não é. Você tem no Brasil um corte florestal invejado no mundo, um dos mais rigorosos. Né? Você é obrigado aqui no Sul a preservar 20% da área. Né? Lá na Amazônia, 80%. Mas esse produtor, que é o que tu me perguntou, é o que mais preserva, né, a sua propriedade. Né? O pessoal vai ficar acusando os agricultores de fazer queimada. Não, ninguém toca fogo na sua propriedade.
Procura, né? Sim.
E essas práticas que eles usam, como eu te falei, ajudam a sequestrar carbono. Então, contrário do que se fala por aí, né, infelizmente até nacionalmente, né, a agricultura brasileira, ela é solução, ela não é problema. Nós fazemos fotossíntese com as nossas plantas, produzimos o grão, o biocombustível, as fibras e tiramos o carbono da atmosfera e sequestramos no solo, com plantio direto e tantas outras práticas. Fixação biológica de nitrogênio no Brasil é líder. Nós não usamos nitrogênio na soja, nitrogênio feito à base de gás de petróleo. Porque quando tu usa nitrogênio feito a gás de petróleo, tu emite gás efeito estufa, né? O óxido nitroso, e nós não fazemos isso na soja. E por não fazer, o ano passado, dados aqui publicados pelos nossos pesquisadores em revistas internacionais, nós deixamos de emitir mais de 200 milhões de toneladas de CO2 equivalente para a atmosfera. Isso tem que ser mostrado para o mundo, né? Que a nossa agricultura, além de alimentar o planeta, o Brasil, o planeta, né? Ajuda, sim, na questão da sustentabilidade das emissões, das mudanças climáticas, né? Temos, sim, problemas pontuais, temos que estar muito cientes disso para combater, né? Não deixar essas ilegalidades que ocorrem com grileiros, mineração ilegal, né? Isso que causa esses problemas que a gente vê aí.
Doutor Alexandre, se a gente pensar no cruzamento, portanto, desse perfil do produtor, e aliás, obrigado pelo senhor trazer essa informação aqui, embora a nossa audiência seja maciçamente para quem é do agro, quem é da soja e tudo mais, mas é muito importante que a gente continue falando que a soja ela está muito interligada também com a agricultura familiar, que ela está, na sua ampla maioria, em pequenas propriedades. Isso é muito importante de ser lembrado o tempo todo. Eu queria ouvir um pouquinho do senhor sobre o papel social na sua visão, na visão da Embrapa, que a soja teve também para transformar locais importantes do Brasil, para trazer uma interiorização da população, geração de emprego e renda. O senhor concorda com isso, que há um papel social determinante também da soja para a transformação do Brasil nessas últimas décadas?
Assim, sem dúvida alguma, né? Nós tivemos a reunião de pesquisa de soja agora, e nós convidamos alguns pesquisadores da Exalc, do CPE, para apresentar o relatório que eles apresentaram agora no início do ano, em abril, mostrando que na safra passada, 6% do PIB brasileiro diretamente veio da produção de soja. 2,3 milhões de empregos diretamente da cultura da soja. Então, por que eu estou falando diretamente? Porque esse recurso que é gerado, gera renda, o agricultor vai lá comprar o apartamento, vai lá comprar o carro, né? Vai no supermercado, isso tudo movimenta. Então, é muito mais do que 6%. Né? Do agronegócio como um todo, 25%. 25% foi movimentado pela cadeia produtiva da soja, né? Então, é, sim, uma cultura extremamente importante para o Brasil. Eu acho que a sociedade não percebe, mas na década de 70, né, as pessoas não têm essa informação, principalmente os mais jovens, na década de 60, 70, o Brasil importava alimentos. E hoje a gente é um grande exportador, né? Existem dados aí que tem que checar, mas que o Brasil alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no planeta com suas exportações de grãos. Se não fosse o Brasil durante a pandemia e essas crises de guerras, o planeta poderia estar em trouble, né? com problemas, né? Mas na década de 70, a cesta básica brasileira ficava em torno de 1.000 e poucos reais. Hoje ela está abaixo de 500, oscila em torno de 500 reais. Tá? Por quê? Porque o Brasil conseguiu produzir grandes volumes de grãos para produzir grandes volumes de carnes. O Brasil é o maior exportador, é o segundo maior produtor e o maior exportador de carne do mundo. Tá? E muita carne fica aqui. E isso, né, faz com que o preço caia e tenha alimentos de qualidade para o brasileiro. Né? Então, o pessoal não tem ideia, às vezes, muitas vezes criticam sem ter muita informação, né? Mas essa é a verdade, né? Um grande gerador de renda, de empregos, né? Para o nosso país, e qualidade de vida, né?
Qualidade de vida, cidades que têm a produção de soja, ou no seu entorno, ou ali diretamente como a atividade primeira da sua economia, elas têm inclusive um diferente IDH, um diferente índice de desenvolvimento humano, né, doutor Alexandre?
Eu ia falar, mas assim, ó, tem até uma figura, desculpe te interromper, cara, mas assim, nas minhas palestras eu tenho um slide que eu mostro o IDH brasileiro na década de 60 e o IDH hoje. E aí tu vê aquelas manchas, né, que são os maiores IDHs do Brasil, que são Sorriso, Lucas do Rio Verde, né, Rondonópolis, né, não é Rio de Janeiro, não é São Paulo, né, assim, se aproximam até, mas são cidades com um alto nível de qualidade de vida, bons hospitais, boas escolas, uma boa sanidade, tudo isso sendo trazido aí, né, pelo agronegócio como um todo, não só a cultura da soja, mas toda a cadeia em volta do sistema de produção brasileiro.
E são cidades, são municípios filhos do agro, né, doutor Alexandre? Filhos da soja, porque são áreas que foram desbravadas ali por gaúchos, por paranaenses, por catarinenses, que foram expandindo e desbravando e não tinha nada, e dormiram por meses, né, em barracas de lona para construir, não só para fazer aquilo ali dar certo, mas para construir depois uma comunidade, para virar uma cidade, para virar uma potência. O senhor citou Rondonópolis, Lucas, Sorriso. Daí a gente vai para o Goiás, a mesma situação, a gente vai para o Mato Grosso do Sul, a mesma situação. Se a gente for olhar para as novas e mais recentes fronteiras agrícolas, a gente está falando do mesmo quadro. Se a gente olhar para Boa Vista em Roraima, é absurdo o que a soja fez ali. Então, como é que a gente transforma todo esse progresso, doutor Alexandre, para irmos para a conclusão da nossa conversa, embora eu gostaria de conversar com o senhor aqui a tarde inteira sobre soja, como é que a gente transforma todo esse progresso, todo esse resultado em boa comunicação para que dados como esses não fiquem mais confinados entre só ali nas porteiras do agronegócio? A gente precisa fazer isso expandir. Como é que a gente vai melhorar essa comunicação? Eu fui questionada hoje sobre isso, doutora Alexandre, numa live às 6 horas da manhã, que eu participei da estreia de um programa de um jornalista que também está muito focado em levar essas informações adiante, e ele falou: Carla, como é que a gente fura a bolha? Eu falei: olha, a gente já furou, mas a gente precisa organizar esse estouro, né? A gente precisa organizar e fazer com que as informações cheguem aonde a gente não pode mais pregar para os convertidos. Como é que o senhor acha que tudo isso que a soja fez e faz vai se transformar em comunicação eficiente?
São várias estratégias, né, Carla? Começando por programas como esse, né, que você está conduzindo aqui, né? Claro que a gente está falando a maioria para as pessoas do agro, né? Mas não ficando calado, né, quando a gente vê coisas sendo divulgadas, né, lá fora ou aqui. A gente não tem que ser pautado, a gente tem que pautar também, e sempre contrapor com números e com informação. Tá? Eu sempre falo aqui que quando eu assumi aqui a chefia da Embrapa Soja, eu estava preparando aqui a minha defesa, né, surgiu um artigo científico mostrando as emissões de gás efeito estufa da cultura da soja no Brasil. No Brasil, né? Não era no Canadá, não era nos Estados Unidos, não era na Argentina. Né? E aí, quando tu lia ali, só tinha autores europeus, não tinha um brasileiro, e quando tu olha o artigo, tu não vê, numa revista importante, científica, né? Tu não vê o plantio direto sequestrando carbono, tu não vê a fixação biológica, que eu dei os exemplos aqui. Então, a gente também tem que gerar os nossos números e contrapor, né, nesse nível científico, e com a população geral também. A gente vê aí alguns, isso aí tem até grupos do agro que estão trabalhando nisso no Congresso brasileiro, né? Livros escolares, né? Livros universitários. A gente tem que mostrar também para as crianças como é que funciona a agricultura brasileira. Porque às vezes tu tem que sim, em larga escala, usar um defensivo, mas tomar cuidado para usar ele da melhor forma, que não polua, ou mudar para um bioinsumo que não é tão danoso, assim, né? Claro, tudo tem que ser feito com cuidado, com qualidade técnica, né? Mas esse tipo de informação, e no dia a dia nosso, né? A gente convive aí com pessoas que não são do meio, e você trazer exemplos, né? E sempre números e exemplos, né? Da realidade nossa do dia a dia, né? Eu sou da minha área de biotecnologia, né? E teve toda essa polêmica dos transgênicos, foi uma baita ferramenta para o nosso país, né, para ajudar no plantio direto, reduzir a aplicação de inseticidas, mas foi polêmico, né? Eu sempre me lembrava que alguns jovens criticando, né, e tinha uma vez, estava tomando uma cerveja, não vou dizer a marca, né, uma marca hiper famosa, mas essa marca, desde a década de 80, usava leveduras transgênicas para fazer aquela cerveja. Só que
mas já pensou.
Pois é, aí tu tem que contrapor com essas coisas, né? Para mostrar para as pessoas, espera aí, te informa, vê a informação correta, né? Tem que ser várias frentes de ataque. Essa no dia a dia, mas também em escala maior, né? Por exemplo, teve essas queimadas aí, você viu que a ProSoja já botou um vídeo muito interessante, não sei se vocês viram, mostrando que o produtor nenhum vai botar fogo na sua propriedade.
Um absurdo. Seu patrimônio, né? Um absurdo.
Patrimônio. É, mostra lá a moça pegando a loja dela e botando fogo. Ninguém vai fazer isso na sua fazenda.
É lógico.
Então, assim, esse tipo de estratégia de marketing que a gente sim tem que fazer e trazer o resto da população como aliados nossos. E não, a gente não pode ter gente dando tiro no nosso próprio pé aqui dentro da trincheira, sim, né? A gente
que tá... Claro. Exato. E o senhor citou essa questão do transgênicos. E, foi caso de polícia na época, né, doutor Alexandre? Os produtores foram para a rua, os produtores foram enfrentar a polícia de peito aberto e dizer, pelo amor de Deus, né, comendo soja crua, uma loucura, no Rio Grande do Sul, para mostrar que estava tudo bem, né, que não era nada, sim, nenhum bicho de sete cabeças e nada que, né, nenhuma afronta ao povo brasileiro. Virou caso de polícia os transgênicos do Brasil, né?
Eu sou suspeito, porque eu vivi toda essa batalha.
Exato.
Né? A crítica grande foi no uso na agricultura, mas toda a insulina hoje no Brasil é transgênica, todas as vacinas que a gente toma, a maior parte delas são, não todas, mas a maior parte são transgênicas, as da Covid, com exceção da Coronavac, todas as outras são vacinas DNA recombinantes, ou seja, transgênicas, produtos de limpeza que a gente usa, né? O ruim dessa polêmica, né, é que limitou a poucas culturas, ficou só em soja, milho e algodão, e a poucas características, né, resistência a insetos e herbicidas, e a poucas empresas. A tecnologia, graças a Deus, evoluiu, né? Hoje nós temos uma legislação muito mais assertiva, que foi a legislação dos transgênicos, nós temos tecnologias como a edição gênica, o RNA interferente, que eu não vou ter tempo aqui para detalhar, que são tecnologias revolucionárias. As nossas instituições estão trabalhando com isso, mas tem que ter mais investimento do setor privado para ajudar nós, do setor público também, né, a trazer isso, né? E são tecnologias aí que vão trazer grandes ganhos para nessas questões de mudanças climáticas, de agregação de valor, né, para os produtos da agricultura brasileira. Então a gente tem que estar, pop até que, mas não podemos ser ingênuo. A gente tem que ficar, sim, esperto aí para usar essa revolução tecnológica. A gente, da digital, todo mundo conhece, né? Os drones, né? Os aplicativos, a inteligência artificial, mas as revoluções na genética que estão acontecendo silenciosamente aqui no Brasil, a gente tem que estar atento. Assim como lá atrás entrou a soja RR e pegou todo mundo desprevenido, né?
Verdade.
Estão vindo tecnologias quebradoras de paradigma, que se o nosso setor não se preparar também, né, pode ter perdas aí. O importante é nós gerar know-how, nada contra as grandes empresas, tá? É importante que venha trazer tecnologia, mas é importante também que a gente gere as nossas tecnologias a nível de Brasil aqui.
Doutor Alexandre, eu vou me alinhar aqui com a comunicação da Embrapa para a gente fazer já episódio 2, 100 anos de genéticas da soja no Brasil. Você já deixa comigo que a gente vai dedicar um episódio só para genética, porque eu acho que essa sua frase, ela já resume bem. As revoluções silenciosas que a genética vem trazendo. Vamos trazer esse segundo episódio aqui da nossa conversa, essa segunda parte da nossa conversa. Vai ser um prazer recebê-lo novamente. O senhor que é um expoente para a sojicultura brasileira, um privilégio para nós ter o senhor aqui no Conversa de Cerca. Quero muito lhe agradecer por uma participação tão rica, com tantos detalhes, com tanta história e principalmente com tanto futuro pela frente que nós temos ainda com a soja do Brasil. Então, muito obrigada mais uma vez e já vamos ajeitar essa segunda parte da nossa conversa. Agradeço muito pela sua companhia.
Eu que agradeço, cara. Sempre um prazer estar com vocês e sempre conte conosco. Tá bom? Um grande abraço.
Um abraço para o senhor também. Conte conosco aqui para a gente continuar disseminando essas boas notícias, todas essas transformações. Até a próxima. Um abraço para o senhor. Até mais.
Até mais. Um abraço.
Bom, senhoras e senhores, aí nós estamos falando com a Embrapa Soja, a maior autoridade sobre sojicultura nesse país. 50 anos no ano que vem do Centro de Pesquisa da Soja no Brasil. E para nós é, de novo, né, um privilégio poder fazer esse registro. Doutor Alexandre Nepomuceno, que é o chefe-geral da Embrapa Soja, reforço, um expoente nesse setor, e a gente vai alinhar essa segunda parte da conversa e vamos falar sobre genética, essas revoluções silenciosas que estão acontecendo na sojicultura brasileira e que, claro, você precisa saber e vai saber em primeira mão aqui no Conversa de Cerca. A gente fica por aqui com esse episódio, te lembrando que você pode ver e rever este e todos os outros no nosso site, uniodicesagricolas.com.br, na nossa aba podcasts, clica no Conversa de Cerca, estão todos ali, e estamos também em todas as plataformas de áudio. Quarta-feira que vem, a gente se vê de novo. Até mais!